Moçada do programa Reggae in Box, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista, como nós fazemos todos os sábados num papo pra lá de informal. E eu quero dizer para vocês que eu trago mais uma boa conversa para vocês, meus ouvintes. Hoje nós estamos aqui no estado de Pernambuco, precisamente na capital Recife, e vamos conversar com uma assistente social do estado do Ceará. Essa moça tem uma atuação muito grande lá na sua cidade e com certeza em cidades vizinhas. E eu quero que ela se apresente para que nós comecemos a conversar. Antes, quero dizer para ela que nós estamos sendo transmitidos por várias rádios no Brasil e também na Europa. Moça, por favor, se apresente e seja bem-vinda ao Reggae in Box.
Boa tarde aos ouvintes do programa Reggae in Box, né, que com o Zé Orlando, que a gente tem o privilégio de ser entrevistado, né, no programa dele.
Qual o seu nome?
Ah, tá, então desculpa. É Mara Lilian, né, eu sou assistente social da cidade de Crateús.
Muito bom. Por que a escolha para ser assistente social?
Não foi bem uma escolha, foi por falta de opção, né, de cursos. Na verdade, eu queria cursar jornalismo, mas como eu fiz o vestibular, passei, acabei me identificando com o curso, né?
Uhum. E ao longo desse tempo, você teve arrependimento ou só colheu bons frutos a respeito dessa escolha que não era propriamente essa que você queria?
Não, eu nunca me arrependi, não. Não, sempre, mesmo em meio a todas as dificuldades que eu tive no decorrer do curso, mas não me arrependi, não.
Uhum. E, Lília, como é trabalhar, ou pelo menos tentar trabalhar, com assistência social em lugares que muitas das vezes a informação ela chega, mas ela não é colocada à tona?
Eu ainda não estou atuando, mas assim, por acompanhar e também através de estágios, né, e estudos, a gente vê que o serviço social ele é uma profissão muito árdua e muito difícil de ser executada, porque, assim, você tem a teoria, diz uma coisa, mas a prática, ela não, geralmente o sistema, ele não obedece à sua profissão. Por exemplo, você é um médico, você estudou, né, medicina, você tem como pôr em prática, normalmente, até alguns entraves, mas, assim, são poucos. Diante do curso de serviço social, que você tem ele é um projeto político, ele tem uma ideologia política, ele tem uma vertente, mas quando você vai trabalhar, então você acaba se decepcionando porque não condiz com a prática, com a teoria.
E a que você atribui isso?
Isso é muito... Acho que se eu fosse mencionar tudo que atribui a isso, a gente ia passar 24 horas, porque assim...
Então fale uma boa parte aí, só para os nossos ouvintes entenderem, porque assim, o que a gente procura levar são assuntos diversos e que muitas das vezes, boa parte das pessoas tem o desconhecimento. Então, como a gente está falando de um profissional da área e que estudou e que acompanha, então é muito importante. Tempo é o que não nos falta, por favor.
Então vamos lá. É assim, Zé. O assistente social, ele trabalha com a garantia de direitos. E você sabe que aqui no nosso país, não é um dos países que tem um nível de desigualdade muito grande. Desigualdade social é muito grande.
Uhum.
Então, cada situação, cada histórico, momento histórico do nosso Brasil tem uma... Acaba tendo uma... Como é que eu falo? Uma influência, alguma coisa que acaba assim, na verdade, trocando em miúdos. Os governantes, eles não priorizam direitos, né? E a gente vivendo nessa nova conjuntura, as coisas diminuem ainda mais, porque quem trabalha com a garantia de direitos para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, não é fácil. Então, assim, tem as políticas públicas, tem as políticas sociais, mas nem sempre a gente que é formado para ter aquela garantia de direito, para dar garantia de direito, você não pode pôr em prática, entendeu?
Elas não são exercidas de fato,
Sim,
né?
a gente tenta, mas o sistema, ele é um dos desafios maior do assistente social, é esse, trabalhar com, você é formado para trabalhar com garantia de direitos e você não poder, muitas vezes, não poder executar.
E como você vê essa questão da assistência social com a educação?
Pois é, aí é que tá, né? A gente começa a ouvir agora esses últimos dias, através dessa PL que foi aprovada aí, foi vetada, derrubaram o veto 37 agora nessa semana. Aí as pessoas podem achar, o assunto é novo, foi mais um campo socio-ocupacional que o assistente social adquiriu, mas se você for ver, isso é bem antigo. O Serviço Social da Educação veio desde 1906, né, nos Estados Unidos. E vem de lá para cá e tal, mas você vê que o assistente social, ele encontra espaços em outros campos, na saúde, né? Na previdência, no tripé da Seguridade Social, você encontra na assistência, na saúde e na previdência, que agora estão também querendo acabar, né, esse campo. Então, assim, mais na educação, que é aquele que eu considero o mais importante de todos, nenhum dos governantes até agora ele conseguiu implementar isso, não, né? Conseguiram. Por quê? Porque isso seria uma grande importância das pessoas se emancipar, porque o trabalho do assistente social dentro do âmbito educacional seria o quê? Um elo entre comunidade e escola, trabalhar com rede, né? E aí, você já imaginou como ficaria esse aluno? Como seria trabalhar família, aluno, emancipar, levar conhecimento? Tu já imaginou o nível que não ia chegar o nosso país daqui um tempo, né? Então, você veja que a PEC, a PL 3.688, tá desde 2000, ó, quase 20 anos. E agora que foi aprovada, e agora nós não sabemos o que que vai acontecer. Eu não, até agora, nesse momento, eu não vejo muito comemorar, não.
Lília, você diria que, por exemplo, hoje um assistente social, seja ele graduado, seja ele com pouca experiência, porque eu já vi algumas coisas e isso me deixaram, de certa forma, bem tristes. Você vê ele como apenas um assinador de papéis?
Depende, né? Ele não pode ser só um assinador de papel, não, porque
Sim,
assim.
porque às vezes até a própria instituição aonde ele está não o coloca aonde ele deveria exercer a profissão, certo? E a gente vê que muitas das vezes principalmente em instituições públicas, né, a gente procura por um assistente social, ou a sala dele é uma das últimas, ou a sala dele é muito escondida, e muitas das vezes em algumas instituições você não o encontra.
Mas assim, deixa eu vou começar
Por
assim.
favor.
Muito se pensa que o serviço social, às vezes a pessoa fala assim, eu sou tão caridoso, acho que eu vou ser assistente social. Não tem isso, né? No senso comum. Ah, eu gosto tanto de ajudar as pessoas, eu vou ser assistente social. Às vezes tem gente que fala assim, fulano, tu devia ser assistente social, tu gosta tanto de ajudar as pessoas. Então, muitas pessoas, eu diria que a maioria, só não eu que pensei isso porque quando entrei no curso, porque eu já sabia, as pessoas me falavam que não era bem assim. Mas a maioria das pessoas que entram, que vão prestar curso de serviço social, eles imaginam assim. Vou ser uma boa pessoa. Quando você vai estudar, muitos desistem, porque não é questão de ser caridoso, de ser bonzinho, né? Porque sou bonzinho, caridoso, que eu vou ser assistente social. É uma profissão, entendeu?
Perfeito.
Uma profissão. Não é para bonzinho, não, né? É para questão profissional, porque você vai trabalhar com uma vulnerabilidade social que tem muitas coisas. Você chega lá com um problema, você chega para fazer uma visita, vai acompanhar um caso, você vê um problema, você descobre 10.
Sim.
E aí, né? Então, o que é que eu quero te dizer? Aí é que isso é só a partir de, assim, falar que o começo, né? Que o assistente social não é um caridoso, ele é um profissional.
Perfeito.
Então, chegando lá na instituição, ele, apesar das dificuldades, né, das dificuldades que já mencionei aqui com relação ao sistema, que não, mas ele tem que aceitar o desafio que mesmo dentro da limitação que é imposta por governos, por a própria instituição, ele tem que trabalhar. Então,
Perfeito.
assim, se ele não está ali só para fazer encaminhamentos, para entregar cesta básica, que é outro quesito que o pessoal fala do assistente social, que é para entregar cesta básica. Então, se ele está lá só para estar aí, também não está correto. Ele tem que enfrentar o desafio da profissão, ele tem que dar o melhor de si. Ele não é só estar lá fazendo encaminhamento, caminhando passe livre, essas coisinhas assim, sabe? Ele tem que mostrar o trabalho, qual ele se formou.
Perfeito. E quais, por exemplo, você já sofreu algum tipo de preconceito? Você já teve casos inusitados nessa sua profissão? Porque você está sempre em reuniões, você está sempre palestrando, e como as pessoas te veem, e se você já sofreu algo nesse sentido?
Bom, como eu te falei no início, eu ainda não estou atuando, mas assim, falar sobre a minha vivência e até no próprio estágio, que eu fiz estágio de quase um ano, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, não. Que eu lembre, não, assim, que possa assim, ressaltar, não, sabe? Porque eu tive boas supervisoras, que me respeitaram como pessoa, me viram como estagiária, nunca me viram como ali uma pessoa que estava ali só para preencher vaga, só ali.
Sim.
Não, fiz visitas, acompanhei casos, sabe? Assim, como qualquer outro estagiário. Nesse sentido, eu tiro o chapéu para minhas supervisoras que tive.
E o público em geral, por exemplo, porque você fazendo estágio, obviamente você tem um contato com o público, né? Não fica somente nas salas de aula. Como, por exemplo, alguma pessoa comentou algo, mas ela é cega.
Sim, os usuários, né, que a gente chama, a
Isso,
pessoa que a gente
isso.
trabalha, os usuários. Nas visitas que a gente fazia, eu sempre ouvia comentários, pessoas que iam chamar os vizinhos para acompanhar, né? Assim, a gente acompanhava as visitas com assistentes sociais, psicólogos e tudo. E os vizinhos que estavam lá, que viu, eles iam chamar os outros para me verem, sabe? Mas só isso mesmo.
Perfeito. Moçada do programa Reggae Inbox, do quadro Resiliente Consiliente, nós estamos conversando com Mara Lília. Ela é do estado do Ceará, da cidade de Crateús. E eu não falei, não frisei no começo, mas ela tem deficiência visual. E, Mara, e o que você acha, por exemplo, Nós estávamos conversando em off, eu, você e mais outras pessoas, de algum caso que você presenciou com relação à interdição. Não, você fique à vontade, não é obrigado você falar o nome da pessoa, mas conte o que você nos contou, pode?
Eu só queria mencionar assim a parte que as pessoas que vivem mais no, no, dos interiores, sabe, onde tem menos informações, onde, então assim existem aquelas pessoas que encaminham, né, que faz o intermédio, orientando as pessoas, né? E como o BPC, que é o benefício da prestação continuada, ele está constantemente nas mídias, aí o pessoal falando, mencionando, e acaba que a pessoa com deficiência, ele tem medo de perder esse benefício, né? E aí ele acaba procurando essas pessoas que têm, que dão esse tipo de orientação. E muitas vezes essas pessoas, eles orientam porque a pessoa seja interditados, né?
Certo.
Eles sofrem a intervenção, que eles ficam, eles sofrem intervenção pela família e aquela família fica responsável totalmente por aquela pessoa, né, com deficiência, e ele fica incapacitado de exercer seus direitos de pessoa, né? Fica totalmente. Então, fica como se ele tivesse uma incapacidade mental ou algo assim, entendeu?
Mas qual a alegação?
Justamente para não que não venha a perder seu benefício,
Ah.
né? Porque eles imaginam que se por qualquer coisa eles podem perder o BPC, né? Porque existe uma questão de capacidade e outra a questão de renda, né? De um quarto salário mínimo por pessoa e aquele processo todo. Então, assim, eles optam para que seja venha a pessoa com deficiência venha sofrer uma intervenção e ficar com benefício do que correr o risco de perder. Entendeu?
Entendi perfeitamente. E planos para o futuro? Você pretende, por exemplo, ingressar mesmo de fato e de direito? Porque você ainda não está atuando, né? E
Isso.
você pretende ingressar de fato e de direito nessa carreira, de assistência social?
Assim, a gente quando se forma, a gente tem o desejo de exercer nossa profissão, né? A gente tem aquela vontade, aquele desejo e tudo, mas tem condições assim na vida da gente que a gente tem que adiar um pouquinho, né? E como o assistente social, o trabalho dele é mais a parte com os órgãos públicos, né? E tal, a gente não pode, é um profissional que você não pode trabalhar por conta própria. E contratos geralmente não são muito confiáveis para. Não dá uma estabilidade, entendeu?
Perfeito.
Então, aí, para a gente, pessoa com deficiência visual, que tem uma deficiência mais grave, é muito difícil conseguir um emprego. Então, eu pretendo prestar concursos para poder exercer minha profissão.
Certo, mas assim, bom, nós sabemos, mas muitas das vezes o nosso ouvinte, porque o nosso programa ele não é segmentado para pessoas com deficiência. Ele é segmentado para pessoas ditas normais, só que o que fazemos? Levamos o nosso universo para elas. E eles muitas das vezes nem sabem, por exemplo, que pode haver um deficiente visual ou até mesmo um deficiente auditivo, assistente social, né? E assim, aí os governos, né, os estados, eles ainda veem a pessoa com deficiência como um ser incapaz. Você concorda comigo?
Porque assim, os governantes, eles vêm da sociedade, né? Quando você se candidata para um cargo público, um vereador, um prefeito, né, um governador, um deputado, ele vem da onde? Do povão, da
Sim,
sociedade. Então,
sim.
ele entra com aquele pensamento, né, que a pessoa com deficiência é incapaz. Então, para você conseguir um lugarzinho ali ao sol, junto com qualquer outra pessoa, você, né, rala muito.
Tem que ralar bastante, construir cada pedrinha,
Isso,
né?
porque muitas vezes você fala, você pode falar assim, é, mas você tem que lutar muito. Tem, claro, só chega lá quem luta mesmo. Mas só que uma coisa é você lutar e outra coisa é você lutar contra as barreiras atitudinais, tipo, você não pode, você, então, eu posso passar para um concurso. De repente eu tenho que entrar com ação para mim exercer minha profissão. Por quê? Porque eles acham que uma profissão de serviço social não é uma profissão assim para pessoa com deficiência visual, né? Porque ele acaba sendo uma profissão muito visual, né? Uma profissão visual, não é? Então eu tenho que entrar com ação, porque eles podem achar que eu não sou capaz para o cargo. Eu tenho que ter uma pessoa para me auxiliar, né?
Me
Muitas
perdoa,
coisas.
mas o visual, o que eu entendo é o visual é não é o total entendimento, porque o entendimento é intelectual, certo?
Mas assim, o Zé, é assim. Por exemplo, eles vão pensar assim, no geral, num todo, como é que um assistente social preenche um documento, preenche uma ficha?
Certo.
A gente sabe que tem como fazer isso, através
Claro.
de tecnologias, de computadores, mas eles não veem por esse lado. E pode ver também, ah, mas se a gente for, vamos ter que adaptar computadores para ela, entendeu? Eles não querem fazer esses investimentos, esse trabalho, e também não querem. Aí, se eu vou fazer uma visita em uma casa, como é que ela vai enxergar que está aquele ambiente e tudo mais? Eles eles vão logo procurando essa forma.
Pelos em ovo.
Isso, entendeu? Mas isso não quer de jeito nenhum que a gente não possa exercer nossa profissão, porque senão, né?
Senão fica difícil, né,
Isso.
Mara? Mara Lília, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Desejar a você um ótimo 2020 com muita paz, muita saúde e muita prosperidade em sua vida. E estamos à disposição para quaisquer coisa que você possa e queira divulgar no nosso programa.
Olha, eu que agradeço, né, participar do programa do meu chefe.
Maralília, você não pode falar isso. Isso é contra as normas. Não, não sou seu chefe, pelo contrário,
Não, mas é só uma
a gente
forma,
trabalha
é uma
juntos,
forma
né?
carinhosa que a gente tem de chamar assim, né?
A gente trabalha juntos na mesma rádio, prestando serviço para os nossos ouvintes, não é isso?
É isso
Então,
mesmo.
quando se trabalha junto e quando se
Não, mas tem que
tem
sempre mencionar que é uma brincadeira que a gente tem.
quando se é imbuído do mesmo propósito, não há chefia, há compartilhamento de intenções para que o mundo seja melhor.
É, sim.
Certo? Muito obrigado, Mara Lília, e que Deus abençoe.
Amém.